entre a escrita de um livro, seja lá que tipo de livro for, né, a seleção, né, o seu livro ter sido selecionado para um prêmio, o seu livro ter sido selecionado para uma bolsa, o seu livro ter sido selecionado para uma publicação, leva tempo, né? O processo de seleção, de aprovação de uma obra, o processo de circulação de um livro, né, é um processo que não é um processo da noite para o dia, não é? Não leva 24 horas. Tem muitos filmes em Hollywood que talvez estimulem essa visão de que a publicação é uma coisa mágica que acontece da noite para o dia. Você está lá escrevendo, de repente alguém pegou teu arquivo em Word, levou acidentalmente para uma grande editora e duas semanas depois chega na tua casa uma caixa com exemplares do teu livro, e aí você sai na rua, teu livro está, né, tá em todos os lugares. Não é assim que acontece, né? A gente sabe que não é assim que acontece. E existe, por conta dessa latência, dessa espera, pela tolerância ou intolerância à espera, né, uma dúvida que vai nascendo no processo. A gente começa a se questionar. Isso é mesmo bom, esse livro que eu estou escrevendo? Será que meu livro é bom o suficiente? Será que se aquilo que eu esperava que fosse acontecer não está sendo correspondido da forma como eu imaginava? Será que isso não deve ser considerado um juízo? Será que isso não pode ser, né, sobre isso não pode ser investido um juízo de valor acerca da minha qualidade, né, da minha capacidade como escritora, como escritor, né? Tem uma psicóloga da Universidade de Stanford que publicou um livro que fez um sucesso tremendo chamado Mindset, né? Sucesso absoluto no Brasil, no mundo todo. É uma professora que durante 20, 30 anos ela se dedicou aos estudos acadêmicos, publicou muitos artigos, né, e decidiu, mais recentemente, produzir um material para leigos, né? Quando alguém que investe muito numa pesquisa, né, numa ideia, né, e tem muita base, muita consistência para falar, escreve um livro para leigos, e ela vem de uma área acadêmica, né, e se a premissa é muito boa, em geral, esse livro vai ter, né, uma correspondência, né, num público muito grande, né. Ela escreveu um livro chamado Mindset, né. Mindset é um termo, os termos em inglês, tem alguns termos em inglês que são muito bons, né. Mindset é uma espécie de enquadre mental, é um conjunto de crenças interligadas, né. Ela, de alguma maneira, constitui uma polaridade de crenças, né? Ela estuda essas crenças em relação ao aprendizado, em relação à formação, em relação, vamos dizer, ao emprego de um esforço psíquico e físico para construir, vamos dizer, um desenvolvimento em qualquer área que seja desafiadora, né? No caso, a gente está falando aqui da escrita, né? E ela opõe dois tipos de ethos, dois tipos de mindsets. A gente aqui chama de ethos, né, esse conjunto de crenças interligadas, uma espécie de força, né, uma força de princípios, né, esses princípios norteiam a nossa conduta, eles não se igualam exatamente àquilo que brota automaticamente da minha perspectiva, da minha índole, do meu caráter, né, ele é uma construção, né. Eu gosto de usar esse exemplo, eu não gosto de ser, vamos dizer, irritante com alguém. Eu acho que eu sou irritante com alguém e depois eu me sinto mal, né? Tá no meu princípio, tá no meu ethos não ser um sujeito irritante com ninguém. Eu quero ser um cara bacana, eu não quero ser um cara chato, né? Mas às vezes a gente é. Às vezes a gente é irritante, às vezes a gente é chato, né? Ou seja, quando a gente faz alguma coisa que não tá no nosso ethos, a gente se sente mal, a gente pede desculpas, a gente tenta reparar de alguma maneira, né? Isso é o ethos, né? E ela construiu dois ethos, né? Ela, vamos dizer, circunscreveu um ethos fixo, né, que acredita, de pessoas que acreditam que as nossas aptidões, as nossas habilidades são rígidas, são fixas, né? Uma ideia de que a gente não vai aprender, ou seja, de que a experiência da vida não mostra que as nossas capacidades se desenvolvam. E ela opôs isso a um outro ethos, a um outro mindset, que é um mindset de um mindset dinâmico, um mindset de crescimento, um mindset, vamos dizer, elástico, né? Para os quais, né, os desafios são vistos como uma forma de aprendizado, como uma forma de desenvolvimento. Né? Tiago, não entendi muito bem. Bom, a gente vai falar mais sobre isso, não se preocupe. Tá? Mas, em geral, o que, que ela estudou? Ela estudou o efeito da crença, né, das crenças de um mindset específico sobre os resultados. Ou seja, se eu acredito que uma habilidade não pode ser aprendida, eu vou ter um resultado X. Se eu acredito que determinada habilidade possa ser aprendida e desenvolvida, eu vou ter um resultado Y. E a gente vai falar sobre esses resultados, não é? Ela estuda, então, o efeito da crença sobre os resultados basicamente em situações de alta intensidade. Falar em público, no emprego, na escrita, na escola, na formação, fazendo uma prova, se aproximando de alguém por quem a gente se sente atraído, né? Se a gente se aproxima de alguém por quem a gente se sente atraído, a gente, logicamente, vai ficar mais ou menos inseguro, porque a gente está numa situação vulnerável, né? Então, essa é uma situação de alta intensidade. E o resultado a qual ela chega é que o seu resultado vai ser totalmente interferido pela sua crença em relação à própria capacidade. Né? Tem uma professora, ela não foi a minha professora, eu estudei no Instituto de Psicologia da USP, fiz a minha formação, meu mestrado, doutorado em psicanálise por lá, né, doutorado em psicanálise e literatura, mas foi defendido no Instituto de Psicologia da USP. A gente estudou um livro chamado A Produção do Fracasso Escolar. Né? É uma professora que está aposentada agora, ela já estava aposentada quando ela dava aula só para pós, quando eu fui aluno, participante da graduação. E o que ela faz nesse livro? Ela basicamente desconstrói, a Maria Helena Souza Pato, o nome dela, ela desconstrói essa imagem, essa ideia, esse mindset do que se consideraria a índole do brasileiro, que é algo que se prolonga ao longo do século XIX, ao longo do século XX, é herdeiro, vamos dizer, de uma sociedade escravocrata, elitista como a nossa, né? De que o brasileiro é preguiçoso, de que o brasileiro não gosta de trabalhar, o brasileiro não gosta de estudar. E a conclusão a qual ela chega é que o fracasso escolar nas escolas públicas e também nas escolas privadas, em casos específicos, é uma produção. Né? É uma produção. Ou seja, de alguma maneira, essa crença, né, na índole preguiçosa do brasileiro, né, interfere no próprio modo de conduzir as aulas, né, pressupondo alunos burros e alunos inteligentes e categorizando, vamos dizer, dividindo a turma entre alunos mais inteligentes e alunos menos inteligentes. Né. Ora, isso está totalmente arraigado no nosso pensamento. Né, e ela fala de como é difícil você desconstruir isso, né, porque a ideia do fracasso escolar é administrada por um discurso científico. Ou seja, é balizado, os caras encontram um discurso pseudocientífico, na verdade, que naturaliza esse fracasso, ou seja, torna natural aos olhos de todos os envolvidos no processo. Diretores, alunos, pais de alunos, né, os próprios professores. Né, isso impregna a instituição de ensino de alto a baixo, desde a nossa formação. Né. Qual que é a tese da Carol Dweck? Né? A gente já falou um pouco disso, mas é o fato de que habilidades individuais, elas podem ser cultivadas pelo esforço. Né? E que você poderia muito bem substituir, vamos dizer, um esforço em parecer inteligente, que é um esforço que, vamos dizer, como parecer responsável numa entrevista de emprego, né? isso aparece em todos os lugares, como parecer bacana, como demonstrar, vamos dizer, uma espécie de etiqueta intelectual favorável, que seja favorável a você, ou seja, o esforço em parecer inteligente pode muito bem ser substituído pelo de se tornar inteligente, ou seja, por cultivar essas habilidades individuais segundo a crença, né, de acordo com a crença, né, de uma mentalidade, uma crença dinâmica da construção, né, do intelecto através do esforço. Né. A mentalidade fixa, ela está sempre sempre nos coloca em xeque, né? A mentalidade fixa, ela cria em nós uma urgência em se provar, né? Em provar a si mesmo. Toda situação é uma situação de prova. Toda situação vai nos dizer se a gente é inteligente ou se a gente é burro, né? A mentalidade fixa, ela é muito dura, ela é muito severa, né? Porque se você for bom, em primeiro lugar, se você só é alguma coisa, se você for bom, o que você é quando você não se sai bem numa prova, por exemplo, né? O sujeito da mentalidade fixa, ele passa a evitar situações que sejam desafiadoras para eles, né? Você começa a evitar essas situações, você começa a, vamos dizer, abraçar aquelas situações nas quais você se sente muito à vontade, né? Ou seja, muito cedo na tua vida você vai, de alguma maneira, abdicar, vamos dizer, do crescimento, né? Ou seja, você começa a evitar, então, situações desafiadoras, né? Você começa a identificar o ser com o ser bem-sucedido, o que é terrível, né? É um, vamos dizer, um mecanismo mental, esse sistema de crenças extremamente perverso, né? E como o sujeito vai ter uma mentalidade fixa, ou seja, ele nunca vai crescer, na verdade, né? Segundo essa mentalidade, né? Ele não vai se esforçar, porque um esforço seria um sinal de fraqueza. Então, se o sujeito está mostrando lá que ele está, né, disposto a crescer, ele vai falar, ah, puta, esse cara aí... Né? É daí que vem a ideia de um dicionário ser apelidado como pai dos burros. Não é? Sendo que, na verdade, o dicionário ele é mais empregado quanto mais lido a gente for. Né? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estudar, mais a gente vai abrir o dicionário. Né? Ou seja, é engraçado, né? Mas isso está muito impregnado em uma certa mentalidade. Né? E, ao mesmo tempo, uma intolerância à frustração, né? Muito grande. Quando você abre um livro, por exemplo, esse livro é um Everest. Você abre, por exemplo, James Joyce, o Ulisses de James Joyce. O livro vai ser difícil. Né? Um sujeito intolerante à frustração, ele logo vai abandonar o livro. Né? Ele vai perder muito facilmente o interesse. E essa fácil perda de interesse vai ser uma espécie de luto que o sujeito vai empregar sobre si mesmo, porque ele vai estar abdicando de lugares onde ele podia explorar. Né? Ele vai estar abdicando de uma tomada, né, de ação de incorporar essas novas aquisições como desafios. Né? Ou seja, a leitura, ela... Muitas vezes, um livro difícil, é claro que vai ser difícil, não é? Mas com o tempo esse livro vai se tornando acessível, né? Com o tempo você vai, esse livro vai se revelando para você, com a convivência. E se você tem um mindset fixo, né, você vai ser intolerante à frustração, você não vai conseguir ir adiante, não é? Não sei se vocês conhecem, é muito presente entre os millennials, aquele sujeito que é identificado como sujeito blasé, né? O sujeito que se dá bem em tecnologia, mas que não se dá bem em situações sociais, por exemplo. Por que que ele não se dá bem em situações sociais? Porque as situações sociais desafiam ele. Porque você vai sempre encontrar alguém que saiba, né, determinados aspectos do, né, do mundo que você desconhece. Né? Eles são ignorantes no sentido de não saberem que não sabem. Né? Eles são sujeitos cindidos, no sentido de eles soterram de alguma forma ao inconsciente, à inconsciência, né? Essa curiosidade de saber, né? E por isso elas também ficam evitando situações desafiadoras. O dane-se do sujeito blasé, né? O sujeito blasé, ele fala muito dane-se, ah, nem ligo, sabe? Eu sou de boísta. O dane-se é um dane-me, na verdade. Um dane-se não é um dane-se, né? O dane-se é um dane-me, né? Eu tendo a atenuar a minha vida, né? Eu tendo a atenuar as minhas buscas, eu tendo a ser indiferente em relação às coisas e eu acabo atenuando tudo. Vamos dizer que eu acabo neutralizando, não é? Esses aspectos da vida que muitas vezes são montanhas-russas mesmo, não é? Já o ethos do crescimento, já o ethos dinâmico, já o ethos plástico, não é? Acredita que é impossível você auferir a própria capacidade através de situações específicas. Né? Por isso, o sujeito de um ethos dinâmico ama situações desafiadoras. né? Porque ele tem essa plasticidade, porque ele sabe que é possível se tornar mais inteligente com o tempo. Ele sabe que abrindo um livro difícil, ele vai gradualmente se tornando mais apto, né, a outros livros também desafiadores, né? Ele tem uma resiliência diante de contratempos. Gente, qualquer empreendimento, qualquer aventura que vale a pena, vai apresentar uma série de contratempos de diferentes naturezas. Não adianta a gente se preparar para um contratempo, né? A gente vai ter contratempos de naturezas muito, muito diversas, né? E se você acredita, né, que é possível, vamos dizer, crescer com os desafios, você vai ter mais paciência com os contratempos. Você vai se dar tempo para que esses contratempos possam ser desconstruídos. Você vai conseguir olhar para isso, né? O sujeito com ethos fixo, ele mal consegue olhar para as coisas, muitas vezes, né? Ou seja, ele admite que o esforço é parte do processo. E ele tem, inversamente, um incremento gradual no interesse, porque as coisas vão ficando cada vez mais interessantes à medida que a gente conhece mais dessas coisas, não é? É basicamente isso, né? Ao mesmo tempo, é engraçado porque quando o sujeito de mindset fixo chega lá, ele sofre ainda mais, porque ele vai continuar se provando. O sujeito de mindset fixo, ele vai ter uma produção muito irregular, porque ele vai despender uma energia muito grande em cada uma das situações. Porque é duro, né? É duro sustentar, por exemplo, o lugar, né? É quase como se, mesmo que ele tenha atingido, conquistado alguma coisa bacana, é como se ele não registrasse, o psiquismo não registrasse os logros, né? Só registrasse os malogros, né? É como se não registrasse as coisas boas que tivessem acontecendo. É como se cada. E de fato, a gente nunca chega lá, né? O mindset dinâmico reconhece isso, mas ele toma isso de uma maneira completamente diversa, né? Porque ele enxerga diferente, ele sabe que. Ele está mais sereno para prosseguir, né? Ele sabe que o contratempo, como o contratempo é parte do processo, ele não vai ficar num esquema de evitação constante, né? E evitar o contratempo é evitar a própria aventura, né? A aventura de escrever, a aventura de ler, a aventura de crescer dentro, né, do teu percurso como autora, do teu percurso como autor, né? E por isso mesmo ele vai ter muito mais tendência a manter a qualidade da própria produção do que no outro ethos, né? Que é muito narcísica, né? O ethos fixo é muito narcísico, é tudo dirigido a si mesmo, né? Ele não está, ele não, ele de alguma maneira, ele não tá escrevendo melhor pela escrita, né? Ele não ama a literatura diretamente, ele ama a literatura indiretamente, ou seja, o amor dele pela literatura está sendo mediado pelo narcisismo, o que é muito ruim. A gente acredita que sim, haja o amor pela literatura, porque senão ele não estaria, né, vamos dizer, se desafiando de alguma maneira, não está sofrendo tanto por aquilo, ele está sofrendo muito por aquilo, né? Mas é preciso tirar o narcisismo do meio do caminho para que ele possa, vamos dizer, encontrar a literatura de uma forma mais desimpedida, não é? Gente, a gente precisa desconstruir a imagem do gênio na hora de escrever. Agora, sabe? A gente realmente precisa desconstruir. Existe. Ah, o gênio não existe? O gênio existe. Né? O Nelson Freire aprendeu a tocar piano com. Mal sabia engatinhar, já estava tocando piano. Machado de Assis teve uma carreira exponencialmente ascendente, não é? Mas se comparar a essas figuras é uma injustiça, né? Se eu não sou o George Clooney, isso não quer dizer que eu sou horrível. Eu adoraria ser o George Clooney, mas eu não sou. Aceita isso, sabe? Você não é a Gisele Bündchen, você não é o George Clooney. Mas é isso, a mentalidade fixa é: ah, eu não sou o George Clooney, vou começar a usar moletom, sabe? Vou começar a me descuidar, né? Eu vou começar, né, a abdicar, abrir mão do jogo, da vida, né? Eu não vou caprichar porque eu sou ruim mesmo, eu sou incapaz. Foda-se, desculpa, gente, dane-se. Eu preciso desconstruir a imagem do gênio para poder escrever, né? Isso é muito importante. Essa ideia do George Clooney, mas é engraçado porque, sabe, você fica, não, você tem que aceitar isso, né? É isso, você não é o Machado de Assis, tudo bem, Que bom, né? Assim, é isso, não somos Machado de Assis, não somos mesmo. Mas Machado de Assis era um gênio. Tudo bem, a gente não está... O gênio, ele está numa outra categoria. A gente está discutindo outra coisa, né? E eu tenho, cotidianamente, muitas e muitas provas de que o esforço vale a pena e gera frutos, né? Eu estou numa comunidade de escritores, né? E é uma comunidade grande de escritores, e eu tenho provas cotidianas de que a ideia de formação para um escritor funciona, né? O escritor cresce quando se desafia, né? Eu conversei há pouco, em dezembro, com a Miriam Scott. A Miriam Scott mora em Manaus, ela vive em Manaus, e ela escreve, né, publica Infanto Juvenil, né, e o livro dela foi crescendo, foi ganhando espaço nas escolas, né, ela foi tendo essa experiência de ler o próprio livro diante de dezenas e dezenas de alunos em diferentes escolas na região. Ela começou a dar entrevista para a CBN, ela começou, vamos dizer, a se expandir. Recentemente ela começou a escrever um romance, né, não tão recentemente, mas ela publicou também um livro de poesia, também em dezembro agora. Ou seja, a Miriam é uma pessoa que passou pelo curso de introdução à escrita criativa e ela está se expandindo, não é? Cada vez mais, você vê ela se expandindo, não é? Eu recebi esse post do Itamar Vieira Júnior, que fez curso de introdução à escrita criativa, ganhou o prêmio Leia, né? Um prêmio Leia, Leia de uma editora europeia, tem presença na Europa toda, uma editora enorme que veio para o Brasil recentemente. Ele ganhou o prêmio Leia 2018 de literatura, né, com o livro Torto Arado, que está aí para ser lançado. Já tem uma capa, a capa lindíssima, está pronta. Né? A Leonor Cione, que outra escritora que eu entrevistei para o canal, ela publicou há coisa de um ano, dois anos, O Estigma de Ellie. Né? O livro foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. A gente conversa sobre isso, depois vai lá no canal no YouTube, a conversa é deliciosa, ela fala muito sobre o livro, fala muito sobre essa experiência de ser escolhida como uma das finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura. Outra pessoa, um grupo, os visceralistas, né, que se formou, que fez a formação do curso de introdução a escrita criativa, e que montou um coletivo, participou da Off Flip em Paraty, ano passado. Eles estão sempre produzindo coisas. Mais recentemente, eles lançaram, né, uma antologia de contos e crônicas, né, eles têm um blog, esse blog é um sucesso, tem uma visualização lá, uma presença enorme, e é divertido, porque eles adoram isso, né? E cada um desses autores está em uma parte do Brasil, assim, eles se uniram por conta do curso, e eles seguem produzindo, ou seja, eles seguem crescendo. Então a gente tem que esperar grandes coisas deles. Andréa Pelagage, outra participante do curso de introdução, ela foi finalista agora em 2018, do 14º prêmio do Barco a Vapor, né, com o livro Som de Azul, é um prêmio infanto-juvenil, tocado pela SM, que é um outro selo internacional que veio para o Brasil. Contudo, né, esse é o maior prêmio brasileiro de literatura infanto-juvenil, é o prêmio Barco a Vapor, e a Andréa foi finalista do prêmio. Né? Pessoal, o mérito é todo deles, né? O mérito é todo deles por encararem que, sim, escrever é possível e é uma formação, e que a gente vai aprendendo, né, cotidianamente com a escrita, com a consistência, né, é impressionante o modo como a gente cresce, né, e eu acho que é isso. Acho que existem duas maneiras da gente prosseguir num processo que é difícil. Vamos reconhecer, escrever é difícil, né, escrever não é fácil, mas se você se aplica a esse crescimento, você avança muito, né, existe uma curva ascendente inicial, que é muito rápida, porque você aprende muita coisa com o repertório da criação literária, noções de gênero, noções de construção de cenário, foco narrativo, construção de personagem, né, o lugar do advérbio, do adjetivo na frase, entender coisas que muitas vezes a gente faz intuitivamente, né, e que depois você se apropria disso e aprende a fazer melhor, né, entender mais ou menos os nossos cacuetes de escrita, construir, vamos dizer, a própria disciplina, né, para poder escrever. Né? E é isso, né? Essa curva ascendente é fundamental. Acho que tem dois grandes segredos para esse tipo de empreendimento, que é o empreendimento da escrita, né? O primeiro segredo é amor, que é basicamente criar as condições para essa curiosidade. Sabe o poema Amor, Humor? É isso. O segundo é humor, né? Que é essa ideia de a gente vai aprendendo, né? Os erros não são fatais. Os erros são fatais quando você já está formado em medicina e você, vamos dizer, abre a barriga de um sujeito de uma forma errada. Mas na literatura, né, enquanto você não está ali, né, se expondo, ou seja, você está se expondo num espaço protegido de formação, né, o erro não é fatal, porque cada desafio te oferece um aprendizado. Né? Isso é muito complexo na escrita. A gente aprende lendo, a gente aprende escrevendo, a gente aprende dormindo, né? A gente aprende, vamos dizer, decantando esses conhecimentos.
E é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu queria agradecer a participação de todos e, mais uma vez, não deixem de se inscrever no canal escritacriativa.net.br. Um grande abraço a todos vocês e até mais. Tchau!